Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, especialmente senador Paim, senador Hélio Dias, hoje nós comemoramos no Brasil o dia de solidariedade ao povo palestino e que está precisando mais do que nunca dessa nossa solidariedade, porque é um povo pisoteado, massacrado, assassinado, perseguido por uma nação que funciona como uma espécie de valete norte-americano no Oriente Médio, armado assim, com as mais sofisticadas armas de guerra, com arsenal nuclear, e que pressiona o povo palestino, tomando-lhe as terras, tomando-lhe os territórios. Ali tivemos invasões no Egito, na Síria, com massacres brutais. Desrespeito às resoluções da ONU, eu ainda não vi o presidente da ONU, Ban Ki-moon, dizer: vamos cumprir as resoluções da ONU para garantir a autonomia do povo palestino. E eu não poderia deixar de, neste dia, fazer referência a essa passagem, que é também uma passagem de luta dos povos pela autodeterminação da nação palestina. Feito esse registro, senhor presidente, eu quero também ressaltar aqui um empreendimento no meu estado, o Ceará, e mais precisamente na minha cidade, a cidade de Fortaleza. Nós vamos ter ali o maior investimento de todos os tempos de nossa história. Serão investidos, senador Paim, 3,34 bilhões de reais para a construção da linha leste do metrô de Fortaleza, na extensão de 12,5 quilômetros. Esse investimento é uma conquista, ao mesmo tempo, do esforço de planejamento, de projetar e executar, do governador do estado, Cid Gomes, junto com a presidente Dilma, porque parte significativa dos recursos, mais precisamente 2,4 bilhões, vem do Programa de Aceleração do Crescimento na modalidade Mobilidade Urbana, programa lançado ainda no primeiro semestre deste ano pela presidente Dilma Rousseff. Senhor presidente, esse é o investimento que mexe com a cidade de Fortaleza inteira. A maioria esmagadora da nossa população mora na Zona Oeste. São trabalhadores, operários, servidores públicos, são comerciários, boa parte bancários, os biscateiros, os serventes, os mestres de obra, eles moram ali. Mas essa maioria de trabalhadores trabalha na região leste da cidade de Fortaleza. E é esta ligação que nós vamos cumprir, pegando o centro de Fortaleza e estendendo pela região leste, que é a área de grande atividade comercial, turística e de serviço da cidade de Fortaleza. Vamos sair do centro e até o Hospital Geral de Fortaleza e a Cidade 2000, que é uma cidade, uma das primeiras, os primeiros grandes conjuntos habitacionais da cidade de Fortaleza. Depois descemos pelo grande centro de eventos que está sendo construído e deve começar a funcionar até maio do próximo ano. E concluímos no Fórum Clóvis Bevilacqua, que é uma área de grande atividade de serviço, além dos serviços jurisdicionais, a justiça. Você tem ali uma grande atividade de trabalhadores. Então, senhor presidente, este trecho, esta linha leste, se articula com a linha sul, com a linha oeste e com o veículo leve sobre trilho, que é uma obra da Copa, que liga o distrito de Parangaba, a sede do distrito de Parangaba, ao distrito do Mucuripe, fazendo uma ligação do porto com os principais centros de atividade econômica ligada aos trabalhadores na cidade de Fortaleza. Então, senhor presidente, eu faço registro deste grande investimento na cidade de Fortaleza, do esforço do governador do estado do Ceará, da articulação que se desenvolveu com o Ministério das Cidades, com o Ministério do Planejamento, com a Casa Civil e com a Presidente da República, para ligar imediatamente este esforço à batalha que nós travamos para materializar os nossos chamados planos de aceleração do crescimento. Já tivemos o PAC 1, estamos no PAC 2 e queremos enveredar pelo PAC 3, demonstrando a determinação do governo brasileiro para garantir o desenvolvimento do nosso país. Considero que essas duas primeiras grandes modalidades de propostas que estão no PAC 1 e PAC 2 são o esforço nacional, tem o esforço do Estado, o Ceará, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte, que se irmanam com Sergipe, com o Centro-Oeste. Há pouco falou aqui o nosso colega Delcídio, reclamando dos investimentos na sua terra, Corumbá, no Mato Grosso do Sul, mas nós temos que examinar que isso tudo é a ideia de você ter um projeto nacional. E quero ligar ao trabalho que desenvolvemos ontem o dia inteiro na cidade do Rio de Janeiro. Uma reunião, senhor presidente, que iniciamos às 9h30 da manhã, em ponto, com uma palestra da economista e professora e ex-colega nossa aqui no Congresso Nacional, deputada federal que foi, Maria da Conceição Tavares. Uma palestra sobre a crise internacional e as perspectivas do nosso país. Cito inicialmente para dizer que este seminário de ontem foi uma promoção da Fundação Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores, da Fundação Maurício Grabois, do Partido Comunista do Brasil, da Fundação João Magabeira, do Partido Socialista Brasileiro, e da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, do Partido Democrático Trabalhista. Reunimos numa primeira mesa essa extraordinária mulher do povo brasileiro, nascida em Portugal, mas nossa, Maria da Conceição Tavares, Luiz Carlos Bresser Pereira, o Márcio Postman. Na verdade, a primeira mesa, vamos registrar corretamente, porque esses foram palestrantes de várias mesas, mas na primeira mesa, a nossa companheira Maria da Conceição Tavares, Luiz Carlos Bresser Pereira, Carlos Lessa e Teotônio dos Santos. Todos economistas, todos com grande responsabilidade, porque uns ou estiveram aqui no Congresso Nacional, ou estiveram no governo central, caso do senhor Luiz Carlos Bresser Pereira e do professor Carlos Lessa, ou são professores de grandes universidades brasileiras. Este foi o primeiro painel tratando da crise mundial do capitalismo. O segundo painel, sobre as políticas macroeconômicas, o Brasil frente à crise. Tivemos como expositores o senhor Ricardo Carneiro, o senhor Ricardo Bielskowski e o nosso chefe do Tesouro Nacional, secretário-geral do Tesouro, Arno Agostinho. A terceira mesa, já à noite, nós estivemos com Márcio Pockmann, Tânia Bacelar, Wilson Cano e o nosso secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa. Um debate de alcance. Nós deveríamos fazer mais. Talvez a nossa Comissão de Economia devesse realizar seminários daquela dimensão, reunindo as fundações dos partidos que estão no governo e também os que estão na oposição, reunindo a sua intelectualidade, reunindo o seu movimento social, as estruturas organizadas da sociedade, a União Nacional dos Estudantes, a CUT, a CGT, a CTB, a Força Sindical, trazer para cá, debater os grandes temas, como proteger a economia brasileira em tempos de crise e, ao mesmo tempo, defender os direitos dos trabalhadores do nosso país. Senhor presidente, faça esse registro para também marcar algo que mostrou-se comum, quase que em todas as falas, quase que em todos os registros. Todos reconhecem o papel extraordinário citado aqui há pouco pelo nosso colega Wellington Dias, exercido pelo presidente Lula, que usou uma expressão chamada destravar o Brasil. E é isso que Lula fez. Ele destravou o Brasil, abriu a vereda, abriu o caminho para o progresso social e econômico da nossa nação. Aliás, não há progresso social sem crescimento econômico, sem desenvolvimento. E por essa vereda chega a presidenta Dilma Rousseff. Com qual responsabilidade? Alargar essa vereda. Como fazê-lo? Como proteger os direitos dos trabalhadores? Como proteger a economia nacional? Como impedir a desindustrialização, que é feita por forte pressão dos países desenvolvidos e também dos que estão a se desenvolver? É lógico, todos buscam o seu projeto, mas qual é o nosso? Qual é o nosso caminho? E, senhor presidente, todos que ali estavam foram também unânimes em demonstrar. Não é possível. O Lula disse: vou destravar a economia. E ele abriu a vereda. Ele, digamos, é o senhor do PAC, com a sua mãe, que ele anunciou que era presidente Dilma, à época ainda ministro da Casa Civil. Mas, senhor presidente, é uma espécie de corrida de obstáculos. Nós saltamos alguns obstáculos com o PAC 1 e o PAC 2. Desenvolvemos mais universidades, mais ensino técnico, Prodatec. Levamos a Petrobras não só a descobrir o pré-sal, mas mais que isso, a construir os navios no Brasil, a retomar a indústria naval, a espalhar estaleiros pelo Brasil, a levar siderúrgica, a Petrobras ainda, digamos, a levar refinarias para o Ceará, para Pernambuco, para o Maranhão, aumentar a refinaria de Guamaré, no Rio Grande do Norte, estender essa capacidade extraordinária da exploração do petróleo para agregar mais riqueza, trazendo mais empresas e mais empregos para o Brasil. Nós podemos citar a transposição de águas, a Transnordestina, o esforço para concluir a Norte-Sul. Veja que vexame a que as elites levaram o país, um país continental que não se liga de trem do Maranhão ao Rio Grande do Sul, que tem que ser de carreta, é uma vergonha. A nossa safra de grãos do Centro-Oeste tem que ir aos portos de carreta. É algo lastimável. Mas esse esforço que foi feito pelo presidente Lula e que Dilma tem a responsabilidade de, então, saltar o segundo obstáculo. E onde está o freio, o gargalo? Onde é que está? Todos afirmaram, na política macroeconômica. É ela, meu caro presidente Eduardo Amorim, que freia a capacidade de desenvolvimento do Brasil. Temos um grande mercado, temos um grande povo, quase 200 milhões de brasileiros, desejosos de adquirir os produtos do progresso, de chegar na universidade, de se preparar, de se formar, de ajudar o nosso país. Mas nós temos um freio terrível, chamado política de juros, a política que favorece o rentismo, o parasitismo, a política que favorece muitas vezes a banca e que impede que a gente salte obstáculos maiores e faça, de fato, o nosso país avançar com mais ousadia. Por isso, senhor presidente, nós preconizamos que é necessário reduzir mais os juros. É preciso reduzir mais os juros. Nós temos a maior taxa de juros básica do mundo. Não há nenhum país desenvolvido. Não há nenhum país em desenvolvimento com taxa de juros sequer perto. A distância entre nós, em termos de taxa de juros, e os países em desenvolvimento mais acentuado, como a China, ou a Índia, ou a África do Sul, ou mesmo a Rússia, é gigantesca. Nós precisamos rever isso. Isso precisa da capacidade política, da unidade política e da decisão política. E nós não temos como sair disso. Nós precisamos enfrentar essa questão. Não há um setor da economia que não se ressinta da presença nociva dos juros elevados, que impedem o salto na ciência e tecnologia, que impede o salto na industrialização, que impede o salto na indústria farmacêutica nacional brasileira, e que, se formos levantar, quase que em todas as áreas mesmo da infraestrutura. Por isso, senhor presidente, nós queremos nos congratular com a iniciativa das fundações partidárias e, quem sabe, defender a posição de que elas mantenham-se unidas e, ao mesmo tempo, produzindo debates e seminários como esse e alargando esse debate, incluindo entre os convidados, os economistas, mas chamando para ali os empresários nacionais e os sindicalistas que têm a visão do desenvolvimento e do progresso social. Eram essas, senhor presidente, as questões que eu gostaria de levantar nesta noite aqui no Senado Federal. Muito obrigado.